Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição. A pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos entre nós o Dr. Luís Patrício, médico psiquiatra, tem sido agraciado com imensos prémios. Todos nós já o conhecemos e desde já o felicito pelo seu percurso, pelo reconhecimento internacional que tem tido do seu trabalho, é mais que merecido. E dava-lhe desde já a palavra para depois os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares poderem pôr as questões que acham pertinentes e o Sr. Doutor responder. Muito obrigada, Sr. Doutor, e desde já passo a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes. Não sei se quer fazer uma pequena introdução sobre este do requerimento que motivou esta audiência, se prescinde, não sei.
Sra. Presidente, muito obrigada, senhores deputados, por me dar a palavra. Obviamente que prescindia se não me tivesse dado, mas uma vez que
minha obrigação.
Colocou essa hipótese, aproveito-a. E desde logo, para começar por felicitar o Dr. Luís Patrício pelo trabalho que tem feito ao nível, promoção de iniciativas diversas de prevenção e tratamento dos toxicodependentes, como todos e todas sabemos, a Sra. Presidente já teve a oportunidade de o dizer, foi cofundador e diretor do primeiro centro de atendimento de acolhimento de toxicodependentes, as TAIPAS, e além de todo o trabalho, ultimamente tem-se destacado também por esta que é conhecida como a mala da prevenção, que é um pacote que se propõe desenvolver estratégias inovadoras de prevenção ao nível de todos os públicos e, sobretudo, dos públicos mais jovens. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. no nosso grupo de trabalho, mas achámos que a temática era muito importante para também poder ser objeto de uma audição aqui na Comissão de Saúde. E, Sr. Doutor, em primeiro lugar, eu quero, antes de mais, saudá-lo e dar-lhe os parabéns por todo este trabalho desenvolvido para bem do nosso país. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Doutor, a palavra é sua e sei que tem aqui uma apresentação para nos mostrar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a possibilidade de, obrigado.
Nós aqui falamos sentados.
A possibilidade de partilhar. É uma honra. Trabalho é um trabalho humilde, mas é uma honra poder partilhar na perspectiva de que, quer como cidadãos, cada pessoa possa pensar um pouco mais longe, quer como gestores e decisores, e de facto creio que é necessário. Se for possível pôr um bocadinho mais escuro aquela persiana, era um favor que eu agradecia. Se me autorizarem, eu faço um bocadinho esta parte da introdução. Comecei a trabalhar com a mala, porque é assim que trabalho, na igreja, na universidade, no bordel, na rua, no quartel dos bombeiros, onde for, no bar dos estudantes. Então, trabalhamos com a mala. E eu tenho aqui alguns materiais. Adapta-se aos públicos, obviamente. Tenho aqui alguns materiais e, entretanto, aproveito. Estive na outra honra que tive, fui convidado para ir às Nações Unidas à Comissão à UNODC. Estive lá na terça-feira passada e fez um trabalho. Eram pessoas de 18 países e fez um trabalho. Sai um documento que será proposto às Nações Unidas à próxima Comissão. De modo que eu peço, se achar bem, se puder distribuir, agradeço. Depois cada um fará da forma que.
Sr. Doutor, eu não sei se os deputados estão a ouvir bem.
E também tenho aqui algum material de suporte em relação à mala, se quiserem fazer o favor.
Obrigado.
Bom, falar um bocadinho da mala desmontar, e aquilo que eu vou procurar fazer. E fui buscar dois slides de um congresso internacional onde tinha falado sobre a mala, o querer aprender a pensar. E nós temos que fazer o mais que possamos para pensar e transmitir aquilo que vamos pensando e vamos aprendendo. No caso da mala, aquilo que há é uma mediatização. Portanto, pega-se de objetos e brinca-se e faz-se uma reflexão, em vez de falar de um assunto horrível, sério, procurando atingir um alvo, usando jogos, usando enfim, vários argumentos, desmontando o conceito. Eu costumo dizer que fomos enganados que não há droga, e depois vão perceber porque é que eu digo isto, porque é que estou convencido que é verdade, não há droga nenhuma. E digo que não há droga porquê? Porque qualquer senhora que esteja aqui, que tenha as unhas pintadas, pode ser relacionada com o consumo de alguma droga, nomeadamente da acetona. Porque a acetona está na lei portuguesa também como uma das substâncias identificadas, uma das substâncias psicoativas. Exatamente. Este jogo tem aqui, eu vou passar, quando falta a informática, trabalho com cartões, portanto dá para trabalhar em qualquer parte. E a ideia, aqui num dos cartões aparece escrita acetona. E porquê é que eu puxo da acetona? Porque a acetona é a acetona. Não faz mal nem bem. Ou melhor, faz bem a quem a vende e quem a comercializa. É evidente que nós estamos interessados na acetona para as unhas, não estamos interessados na acetona para fazer cocaína. Aí é outro negócio. De qualquer forma, a acetona está catalogada e está abrangida. E quando eu dizia isto no bar dos estudantes em Coimbra, na Académica, na Associação Académica, numa sessão da mala à noite, há um estudante que me diz, atenção, não exagero, porque a acetona, a minha namorada não usa acetona, a não ser nas unhas, não a põe no cérebro. Ah, portanto, a acetona nas unhas é acetona, no cérebro é uma droga. Mas isto fica confuso na cabeça dos garotos. Se nós vamos explicar aos garotos, então não se fala em droga, falemos em substâncias com efeito psicoativo. E droga é a atitude de as usar mal. E droga é a atitude de usar mal outros comportamentos de risco. Fazer mal à saúde individual, social, familiar... e ambiental. Portanto, levar o conceito mais longe. Mas a questão que se põe é qual é o saber que têm os pais. Quem é que ensinou os pais? O que é que os pais sabem? E os professores? E as crianças? E os jovens? E então parece que giramos muito ainda à volta da ignorância. Há uma expressão brasileira que é muito curiosa, que diz droga é ignorância. Estou convencido que é verdade. Portanto, nós temos que adaptar a prevenção, que é a educação, cabe ao resto, não é nada do outro mundo, é a educação, que é uma coisa que está muito faltada, até a educação para a cidadania está faltada. E adequa-se a cada situação. E quem é que tem que ser educado? E com que meios? E com que formadores? Se calhar faria um escândalo se fizéssemos algum curso de avaliação, ou alguma ação de avaliação, e fôssemos perceber que havia muita gente que ia chumbar. Não estou a falar de Portugal, claro, estou a falar dos países menos desenvolvidos. Então, eu penso que com a educação a qualidade de vida melhora, então tem que educar para caminhar, porque nós hoje temos que saber, nós hoje temos que ser educados para andar na cidade de Lisboa, porque encontramos fezes, encontramos pessoas pedintes na rua, encontramos bicicletas mal estacionadas, carros, eu tenho netos, eu vou passear com o carro com os netos, não é fácil, há sítios que não é fácil, portanto, alguém não está educado a parquear e eu tenho que ter uma educação especial a passear, até com os netos, onde é que pisam, onde é que não pisam, por aí fora. Portanto, a educação não é facilitação, e houve uma altura em que isso foi pensado, o espetáculo também, o futebol, aquilo que quiserem, o espetáculo, não, então, isso é prevenção. Bom, e então outra posição é do pânico. A proposta é de sofrer e estimar a vida, com prazer, praticar atitudes de prevenção, procurar recuperar dos danos, dos estragos que aconteceram, e para ficar mais robusto para caminhar, obviamente. Estes objetos, de facto, aquilo que procuram fazer, seja um púcar, não vou fazer o jogo do púcar, mas isto não custa dinheiro, é um púcar. Por acaso não é um púcar, é uma caneca. Não, por acaso é uma taça com asa. Não, por acaso é um copo com asa. Não, por acaso é um fervedor. E todas as pessoas que dizem o que isto é, dizem verdade. Só que a criança não entende o que é que os grandes querem dizer. Todos dizem que é droga e todos disseram que é droga, mas a criança não entende. Conversei a vossa. Temos vários médicos na família e falam muito em drogas lá em casa. A anestesista está sempre com drogas. A mulher muda de conversa. Agora, nos Estados Unidos, havia um apelo para que em inglês não se use a palavra droga. Usa a palavra substância psicoativa. Porque isto faz confusão nas pessoas. O médico receitou a droga. Nós podemos fazer um consumo de uma substância de qual não fica memória nenhuma. Não sei se alguém aqui tem alguém que já tenha feito uma endoscopia por baixo ou por cima, uma colonoscopia, e dão-nos qualquer coisa que nós nem nos lembramos, felizmente, e deixamos fazer o que têm a fazer. Eu tenho doentes que consomem por dia 8 comprimidos daqueles aqui, e fazem assaltos, e fazem mais asneiras, mais disparados, com a mesma substância. Então, o médico droga ou não droga? O meu avô foi fazer uma endoscopia, foi drogado ou não? Foi medicado? O meu doente é medicado ou é drogado? Se calhar faz automedicação, mas isso é outra conversa. Então, promover a educação para a saúde e para o bem-estar, prevenção da doença. Com prazer, não tem que ser charupada. Seja para que grupo seja. Seja para o avô, que anda a dar dinheiro ao garoto a mais, ou porque anda no conflito com a Nora e com o Gerro, porque eles se divorciaram. Ou seja, para o padre na igreja, que permite que as pessoas vão lá pedir dinheiro. Seu padre, não faça isso, não controle isso. Eu sei parte dessas histórias, para onde é que isso vai? Os meus doentes são muito mentirosos, portanto, o que eles contam é tudo mentira. Não vale a pena. Portanto, o que é que acontece aqui? É uma estratégia. Selecionar os grupos, selecionar os jovens. Isto não pode ser para toda a gente. Ah, vale a pena dizer que eu não sou especialista em prevenção. Eu nem sou especialista em droga. Em Portugal não há especialistas em droga. Quem disser que é mentiroso. Na ordem dos médicos, claro. Porque não há especialidade. Nem há competência. Há mais de 10 anos que anda a bater... Ah, 10, há 15, não sei. Vamos à competência, vamos com os profissionais da ordem, com isto e com aquilo. Não há competência. Ninguém pode dizer, eu tenho competência. Competência reconhecida, claro. Competência reconhecida. Não há, deveria haver. Mas os médicos não se entendem e outras pessoas mais. Portanto, é necessário desmontar aquilo que não existe para ver se criamos aquilo que nos faz falta. Eu ia dizer que há pessoas que dizem que são medicados por psicólogos e por assistentes sociais. Depois há alguém que passa uma receita. Não é em Portugal, felizmente. Ou se calhar os doentes, mas os doentes são mentirosos. E há quanto tempo eu digo isto? O que é que nós continuamos a ter, continuamos sem ter para a redução de riscos? Testes de álcool disseminados. O que é que é isto? Pode ser que haja aqui alguém com interesses económicos. Eu não... Não sei trabalhar nessa era, foi uma desgraça, mas há uma fitinha que se põe na boca e que de imediato nos diz qual é o nível da alcoolemia. Pode não ser 100%, mas funciona bem. Nós temos testes de álcool em balão que superamos. Sopra-se o balão, pode passar. E custa 1 euro e quem comprar 1000 custa 3 cêntimos. Porquê é que nós não temos isto a ser oferecido a... em tudo o que é sido, aqui à porta do Parlamento. Senhor deputado, leve lá um balãozinho para superar quando quiser. Não quer superar, dê à sua filha. Dê à sua filha, dê. Pronto. Agora reparem, se o balão dá nas vistas, isto é uma fitinha que não dá nas vistas. Isto lá em Portugal, não faz sentido. Marca.
Não há.
Há quantos anos anda a bater por isso? A seringa. Outra. Pode passar. Uma seringa que recolhe a agulha. Isto numa cadeia devia haver. Não é possível usar mais que uma vez. É caro, mas quem comprar 1000, isto não é. Quer passar? Ampolas de naloxona. Ampola de naloxona o que é? A naloxona é um medicamento que se injeta e se a pessoa tiver com um coma de heroína, acorda, pode não morrer. Só tem esta função. Não tem mais nenhum efeito, mas não dá gozo a ninguém. Um dia conto porque é que me demiti das taipas, tem a ver com a naloxona. Não dá gozo a ninguém. E nós continuamos a não ter. Não tem lógica. Mas se calhar há médicos que não aceitam que isto exista, mas pronto. Sala de consumo acética e recatada. Eu tive a sorte de partilhar, a fazer a base da lei de redução de riscos e daquilo que lá pus, grande parte foi aprovado. Mas a sala de consumo continua a não haver. Eu conheço salas de consumo em Lisboa. Se quiserem, à noite, de manhã à tarde, venham comigo e vamos ver. Eu conheço. Não tem muitos clientes, pode ter agora um, daqui a 2 horas tem outro, às vezes tem 3 de uma vez e por aí fora. Mas continuamos a pensar em quê? A competência reconhecida em aditologia, que há bocado falei, nós não temos esta competência reconhecida. Temos competência em eletroencefalografia, temos competência... E nesta competência em aditologia devia estar psiquiatra, devia estar clínico geral, devia estar pneumologista, devia estar endocrinologista, devia estar obstetra, devia estar ginecologista, devia estar dentista... Aquelas pessoas que lidam com os nossos irmãos que estão doentes. Outra coisa que não devia faltar, mas falta, uma exigência que todos os programas de manutenção opioide, os doentes tenham a dose que precisam. Há muita gente a consumir fora de portas porque em casa não lhe dão aquilo que era preciso. Estou a falar de opioides, obviamente. É verdade. Se eu não tiver estabilizado na dose que eu preciso, eu tenho que ir fazer mais qualquer coisa, seja álcool, seja outra coisa qualquer. Isto é uma questão técnica e é uma questão filosófica.
e, no fundo, se quiserem, é uma questão política, mas isto é técnico. Agora, nas Nações Unidas, na União Soviética, na Rússia, melhor dizendo, na Rússia não há metadona nem buprenorfina. Há naltrexona. Eles não assinaram o papel, porque nós propomos que se faça o maior uso da metadona, dos opioides, por causa de travar a HIV, a disseminação do HIV. E a Rússia não quer, porque não está de acordo com a metadona. E eu disse, mas atenção, a senhora professora Catarina, mas sei lá, mas vocês têm lá opioides também. Hein? Tem opioides na naltrexona, vocês têm um opioide. É um opioide antagonista. Acabar com os longos tratamentos sem consulta médica. É complicado. Eu pergunto a um doente, então, e quando é que foste ao médico? Estou lá, não sei há quanto tempo. Eu estou a falar de redução de risco, mas também estou a falar das áreas de tratamento em que nós dizemos que é autolimiar. Mas se eu tiver 1.200 doentes, como é que eu posso fazer? Acabar com a usurpação de funções, que temos partilhado isto com colegas, não, isso é usurpação de funções. Se alguém está a fazer um ato médico, não é médico, é usurpação de funções. O controle técnico dos tratamentos nos serviços. Quer dizer, a chamada supervisão, a qualidade daquilo que está a ser feito. E tem que haver muito mais interesse, e aqui é um apelo que eu vos deixo, Sr. Deputado, muito mais interesse em relação ao que se passa com a hepatite C. Daqui a uns anos vai ser gente a morrer. Portanto, ou se acorda agora. Nós tivemos um casal ventoso porque não soubemos evitar ter um casal ventoso, porque na Suíça 10 anos antes houve. Nós tivemos um botelhão em Lisboa, que é uma vergonha, não soubemos evitar. Em Espanha houve botelhão. Portanto, o que se passa do outro lado, nós devíamos aprender antes, cá chega, mas há de tomar. O que se passou com as sintéticas é escandaloso. Eu mostro um bocadinho de um vídeo que tenho aqui, em que o homem rebenta com isto tudo. Ele até diz, eu vou pedir indemnização para o tratamento que fiz. Eu vou passar para a frente. O que não devia faltar, mas falta, clarificar a lei para evitar os enganos. Porque as pessoas dizem que em Portugal é uma maravilha, a droga é legal, a gente consome, não sei o quê, Portugal está tudo resolvido. Eu assisto quando sai. Não é legal em Portugal, não é legal. Nem na Holanda. Na Holanda não é legal. Mas as pessoas dizem que é legal, mas pronto. Informação sobre o conteúdo das substâncias a nível regional. Isto é uma coisa que é dizer assim. A polícia encontrou, identificou, analisou e avisou aos médicos. Olha, o que está a passar nesta zona, no Barreiro, na Guarda, a substância que está, é estricnina, é isto, é aquilo. Digam-nos que é que nós podemos também poder intervir junto do doente. Olha, pelo menos em relação àquelas pastilhas de fora, evita daquilo. Olha, este está X, isto é, atenção, o que está na mala, que é legal, é verdade, o que é ilegal é cópia. Portanto, não se entusiasmem quando passar. Portanto, avisar as pessoas do que é que estão a consumir. A questão da competência. A competência na área do álcool. Eu lamento dizer, mas é verdade. O álcool passou para as drogas, que é uma coisa que não tem sentido. Tudo é saúde. Portanto, nunca devia ter havido esta separação, mas é da história. Pronto. Mas passa para as drogas, passa a expressão. E nas drogas há muita gente que diz, Luís, eu não sei trabalhar com estas pessoas, nunca vi, não sei. Arranjámos um dos vídeos, pediram-nos os vídeos, lá mandámos os vídeos para fora, mas é pouco. Isto tem que se prevenir, não é em cima do joelho. Portanto, as pessoas terem mais competência. Este é um outro que fiz para os Açores antes desse. E a formação competente em adições sem substância. A dependência de internet, o mau uso de internet, a dependência de jogo, a dependência de compras, a dependência de certos alimentos, há um conjunto de novos comportamentos aditivos. As pessoas têm que estar preparadas para resolver. Bom, esta dos cachimbos em rifas. Este eu teria fiquei escandalizado. Os doentes já me diziam que há uma lojinha onde vai comprar os cachimbos para fumar cocaína. Cocaína em Portugal está a subir. Cannabis é banal. O álcool é uma vergonha. E que mais? O cachimbo. Fui encontrar cachimbos nas rifas onde há chocolates também. Portanto, quando se compra uma rifa, que sai um relógio, sai, isto é nas tabernas, eu frequento muito tabernas, acho que tenho um problema de álcool, mas bebo só uma unidade. Há rifas de cachimbos, isto não é por nada, mas um cachimbinho para quê? Para fumar qualquer, obviamente, para fumar a base. Aqui isto é uma comunicação que fiz em Pisa. Quanto à história do que se passou em Portugal, ao longo dos anos, as mudanças que houve, por aí fora. Este gráfico é interessante porque é quando a saúde responde perante os problemas das patologias aditivas, exceto o álcool, as pessoas vão procurar. As pessoas vão aos serviços de saúde. Porque é serviço de saúde. Antes era justiça, era coisa, era mais restrito, porque é serviço de saúde. Embora depois já há aqui um elemento que vos vou mostrar e que espero que não choque ninguém, mas que é verdade. Portanto, é assim, quando vai para a saúde isto sobe, e sobe muito, para a história de Casal Ventoso, enfim, tudo aquilo que conhecem. De 2000 para 2006, aumento do número de lugares em redução de riscos, portanto, esta parte que melhorou, que já vinha atrás, e foi, o que foi atrás é que permitiu o avanço que houve a seguir, mas, depois já aqui um mas, e este mas é complicado. Cocaína e álcool e sintéticas. O que se passou com as sintéticas, o Observatório Europeu, eu vou-lhes passar este documento, podem tirar da internet, o Observatório Europeu, sediado em Lisboa, em 2010, avisa, a Inglaterra ilegalizou a mefedrona. Há aqui uma série de países que têm isto sobre olho, outro está proibido. Em 2010, as nossas lojas cá aumentaram a rede a vender coisas que nós não sabemos o que são. Houve doentes que morreram. Não se passou nada. Imensa gente ficou louca. Não se passou nada. Quero passar este. Acho que este documento mostra qualquer coisa que andamos como que anestesiados. A casa do vizinho a arder. A questão da assimetria de qualidade de serviços, porque temos serviços que de facto funcionam muito bem, mas depois temos outros serviços em que a qualidade de prestação. A qualidade de prestação é curta, não é? E agora reparem, eu tenho que partilhar isto, que eu ando com esta. Quando eu fiz um congresso, eu fui barriga de aluguer aqui em Lisboa. Pediram para presidir um congresso internacional, portanto, fizemos ali na Católica e a coisa correu bem. Mas aparece um slide de uma senhora inglesa em que diz que um português diz que antes da discriminação as pessoas não iam à consulta, tinham medo que os médicos os denunciassem. Quer dizer, eu chibo. A psicóloga chibo, o enfermeiro chibo. Isto não tem lógica. Isto é um escândalo. Isto faz parte de uma... Não sei se... O meu doente diz que é uma montagem, mas pronto. Estas são as substâncias sintéticas que se compram nas lojas. Algumas pode passar, depois devolvam, que é para eu ter material. Porque na Bolívia às vezes falta material, que a gente diz, esta, posso guardar esta e tal, posso guardar para os jogos. Bom.
Regressar
ao dose custa, pouco a pouco.
É um subtex.
Sim.
Bom, vamos para a frente. Esta mulher está agora presa, filha, outro dia. Eu frequento estes sítios de vez em quando. Aqui era em Santos, os nossos filhos estão lá, em Santos. Vão lá à noite e vejam o que é de álcool e de... Mas está tudo bem, não se passa nada, está tudo bem. Aqui fui mesmo com a mala para lá. Porquê é que fui com a mala para Santos? Porque um jornal disse-me que nós queremos ver a mala a trabalhar. Então está bem, então, vamos marcar uma noite e vamos trabalhar. Depois deles terem comido a refeição deles, chegou, vamos embora. Ah, não vou embora, eu vim para trabalhar. Portanto, queriam só a mesma parte de... Mas é, a perspectiva é explicar que isto funciona. Se as pessoas quiserem que funcione, obviamente. Isto é o Bairro Alto, não sei se conhecem, mas pronto, é assim. De manhã, depois a questão da mefedrona. Os surtos, a Madeira, foi escandaloso o que se passou na Madeira. E escandaloso porque pelo tamanho, porque no continente fica mais diluído, mas na Madeira estava tudo concentrado, 3 ou 4 lojas, uns a cair atrás dos outros, imensa gente a entrar à urgência. Nos Açores mais tarde chegou também. Este é um doente que faz uma crítica social muito forte. Eu não pus no, eu tenho vídeos que ponho no YouTube, uma produção toda muito modesta, pronto.
Portanto, é o total desnorte, né? Quando o sistema nervoso de uma pessoa fica completamente descontrolado, a pessoa não consegue fazer atividades básicas como dormir, falar de condições, pensar em condições.
Perdão. Não, este não deu. Este vídeo.
Portanto, é o total desnorte, né? Quando o sistema nervoso de uma pessoa fica completamente.
Eu só ponho este vídeo se me autorizarem a pôr o vídeo e vão perceber depois porquê.
Controlado, a pessoa não consegue fazer atividades básicas como dormir, falar de condição, recuperar laços de amizade, depois não ter medo de encarar os outros, pronto, e respeitar sempre a medicação, foi o que eu tenho feito sempre. Os consumos, foi no fatídico ano de 2012, quando as smart shops começaram a massificar em Portugal, e a palavra passa a palavra de que aquilo era uma coisa completamente legal e que não fazia mal nenhum e que está tudo bem controlado. Portanto, isso basicamente leva-nos ao engano e ao engodo. Pai, são substâncias muito aditivas. Regia os dentes. Aquilo era uma coisa impressionante. Aquilo começou por um engano, de ir aos festivais de verão, pode entrar com aquilo no bolso, porque aquilo ninguém pode, uma pessoa levava na altura, outras drogas, nos vários tipos que existem, eu levava sacos de real, espinhos, delas todas, com desenhos bonitos, para a gente ficar todo descontente a olhar para aquilo. Usei de facto isso, depois a partir daí foi uma semaninha disso, e depois a seguir não larguei mais isso, sendo que progressivamente fui-me fechando desses meses, no trânsito estava toda a gente a olhar para mim. Tentaram-me vender isto e disseram que isto era uma coisa muito gira, que era a droga do amor. Só que eu felizmente tive a capacidade de ter a opinião mais forte aqui neste caso. Nunca vi isto. Não sei o que é. Este aqui era o que falei há pouco, que era o mal e que era nas fases finais que eu quando comprava. Dava-me instruções para deitar pouco cada vez e não misturar muito no tabaco. Uma parte disto e três partes de tabaco, era assim que tinha. Não faço ideia o que é que aquilo tinha ou o que é que aquilo não tinha, mas aquilo era tudo menos cannabis. E de gasto rápido, ou seja, cada vez é preciso mais. Passados X meses de alto consumo, o corpo está completamente habituado àquilo, eu corto e o corpo vai-se abaixo. Pânico, sistema nervoso completamente descontrolado, não, incapacidade de dormir. Pronto. O que é importante aqui perceber? É a dissimulação que está por trás disto. Ah, eu tinha uma sensação que era hipersensibilidade em todo o corpo, tá? Pareciam que sabiam tanto como eu. Na altura o que eu lhes disse foi que, quando eu lhes disse que estava nos smart shops, este é consumidor de cannabis. Acho que ninguém percebe nada do que está a acontecer. E cheguei lá, comecei a falar daquilo, despistaram-me tudo e ninguém sabia nada. A ideia com que eu fiquei foi que ninguém estava a perceber, mas assim que eu falei no nome, epá, então despacha-te lá, vai lá para quem te sabe a tratar, porque a gente aqui não faz ideia do que é que tu tens. Tchau. Isto provavelmente porque há poucas pessoas que lidem com estes casos. Isto é uma vergonha, fui atendido por uma pessoa que nem sequer levantou os olhos da teclada. Isso para mim é grave. Eu acho que o serviço que é dado em Portugal de apoio a este tipo de doentes não existe. É uma farsa. Em termos de serviço público, primeiro prestaram um bom serviço que foi na prevenção do aparecimento das smart shops. Prestaram um ótimo serviço aí, tanto que elas implementaram em Portugal e tiveram cá para aí 2 anos ou 3. E depois em Portugal, fizeram um ótimo serviço, demorar mais um ano a tirar as smart shops de ação. Se nem conseguimos ir a um lado, que é ao lado da venda, e depois não conseguimos ir ao lado do tratamento, epá, pelo menos já se deu o primeiro passo, que é tirá-las de circulação. Da minha opinião, é que acho que não temos acompanhamento nenhum público, especialmente deste tipo de drogas, não sabemos o que está lá. A reação tem de ser um bocado mais rápida do que aquilo que aconteceu. Agora, você admitir um produto que é vendido numa loja legal e depois não o tratar, é que não.
Mas diz aqui que para uso exclusivo da floricultura doméstica. Portanto, isto é para as flores. Para dizer que isto é tudo uma farsa, não é? E acho que,
para começar, tudo é um negócio para mim. Mas este negócio tem uma característica que é uma venda a um cliente. De um bem de repetição, ou seja, de experimentação e de repetição, é um contrato que não está justo, porque do outro lado está-se... Há lá substâncias, não está aqui a dizer uma coisa essencial, que é provoca adição. E houve aqui lobbies, e os lobbies para mim têm de estar ligados a quem manda nisto tudo. Pá, estamos a brincar com a vida das pessoas, a primeira reação é corta e primeiro vai-se analisar. Será que eles não retiraram isso, porque isso era para o uso de só de flores? Portanto, há aqui uma data de barreiras. Se há dúvida, isto tinha de ser imediatamente parado. E não há mecanismos em Portugal. É triste vivermos num país que se diz desenvolvido. É neste país que a gente vive. Ainda dizem que a República das Bananas é na Madeira. Neste caso mistura-se que é ao contrário, não é? Que as bananas estão cá no continente e não estão lá. Mas pronto. Espero que tenha ajudado. É um bocadinho esta a minha opinião.
Bom, é por causa desta história das bananas que eu não pus o vídeo na net. Já houve uma maneira assim, sabe? Nós não ficamos magoados, mas de qualquer maneira... Mas creio que esta é mais recente, isto é no intendente há duas ou três semanas, em janeiro, uma seringa na rua, desprotegida, e ao lado uma outra com sangue. Tenho fotografado, houve um jornal que não quis publicar. Isto é os bidões de garrafão, o fenómeno espanhol está perfeitamente implantado cá. O consumo de cannabis faz-se na rua, este rapaz estava a consumir, e eu fitei com ele, conversámos um bocado e tal, não sei o quê. Ah, está bem, então continua a fazer, deixa-me tirar os tratos para mostrar aos médicos, que eles não sabem como é que é. Estas meninas, no mesmo sítio onde há 4 anos fiz aquela reportagem que o Liberação apoiou e foi publicada em França, estão lá estas meninas, elas já começaram a contatar a presa. E são alguns comentários mais. Pronto, acho que chega-nos mais. Muito obrigado. pudesse ser útil. Já agora, queria só passar. A cocaína está a subir no consumo. Não digo quais são as discotecas, porque os doentes são mentirosos, portanto é mentira. Também não digo quais são os bares, porque os doentes são mentirosos, é mentira. Mas eu estou a passar, é a cópia de cocaína, estou a passar pelo seguinte. Há pessoas que, para aguentarem a noite toda, mandam uns riscos de coca com álcool. Isto provoca uma outra substância chamada cocaetanol, que dá a sensação que a pessoa está impecável e está encharcadíssima em álcool. É tremendamente perigoso. Isto tem que ser dito aos nossos irmãos e primos que consomem coca e álcool nos bares. Claro que o dono do bar, mas doentes são mentirosos, mas o dono do bar, pronto. Há quem diga que vai lá fora à rua, que depois deixa entrar outra vez. Então temos aí uma menina que me ofereceu um cartão para consumir cannabis em Espanha. Foi convidada, entrou no clube, pagou a cota dos 10 euros e ficou logo membro da associação para consumir cannabis. Só que em Espanha, no clube, em Barcelona, tem álcool também, enquanto na Holanda não tem. Nós estamos muito ainda atrás daquilo que precisamos de saber. Dois modestos contributos, álcool e cannabis, tradução em português que eu fiz para cá. E, por último, um livro que vai sair amanhã nos Açores, de algumas ajudas que fizemos lá, e a professora Teresa Medeiros vai publicar. Vai ser lançado amanhã na Universidade e cá em Lisboa, no dia 7, na FNAC do Colombo. Tem participação de vários profissionais de vários países que vieram gratuitamente ajudar-nos. Eu tenho uma colaboração com os Açores, com a Universidade, foi bastante profícua na formação. Quanto que este livro, estão convidados depois, se quiser, e depois fica cá na biblioteca. Como fica?
Este é para
vocês. Fica cá. Como ficam os meus dois livros? Um, que é este. Eu trouxe para os seus deputados a cada grupo parlamentar, que é este aqui. Edição de autor. E este também é edição de autor sobre opioides. Este oficial Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não publicou. O IDT não publicou. Fui lá buscar, publiquei eu. Da mesma forma que a mala da prevenção foi pedido de reconhecimento, nunca tive resposta pelo correio. Muito obrigado.
Obrigada, doutores. É, de facto, um retrato do que se passa, um retrato diferente, mas, dada a sua experiência, agradeço-lhe o seu contributo a minorar o sofrimento das pessoas que consomem drogas, quando essas drogas são perigosas e, principalmente, quando não se sabe os efeitos, não é? Para parecer da reportagem, é que não se conhecia os efeitos, nem que tipo de substância lá estava dentro. Eu passava agora a palavra aos seus deputados que me solicitarem. Faz favor. Faz favor, Sra. Deputada.
Bom, Laura Esperança, o PSD vai ter duas intervenções, pelo menos neste início. O grupo parlamentar do PSD vai ter duas intervenções. Eu e o deputado Simão
faz favor,
Ribeiro,
esteja à
meu colega deputado. Bom, em primeiro lugar, e naturalmente, gostaria de cumprimentar muito efusivamente o Dr. Luís Patrício. Já não é a primeira vez que temos a oportunidade de o ouvir. Com efeito, temo-lo presente porque no final de 2013 foi novamente agraciado com mais um prémio, mais uma distinção. E eu gostaria de realçar essa sua, aquilo que chama humildade, no fundo esse brainstorming constante, já que este assunto é tão peculiar e tão difícil, na verdade, e muitas vezes eu saúdo essa sua capacidade de reinventar e reequacionar tudo aquilo que se faz e que já foi feito. Ainda assim, eu gostaria de lhe fazer duas perguntas. Uma delas tem a ver com o Decreto-Lei 50/2013, o que legislou no sentido de criar mais barreiras ao consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes. Concretamente, aumentou a idade mínima do consumo de bebidas espirituosas de 16 para 18 anos. O que juízo faz desta medida? Uma segunda pergunta, talvez até tenha mais a ver com esta sua... Enfim, esta sua manifestação da substituição da palavra droga por substâncias psicoativas, e a minha pergunta vai no sentido de conhecer o seu entendimento sobre a recente proibição recomendada pela Assembleia da República e depois concretizada pelo Governo, da venda das chamadas drogas, portanto das drogas legais, das substâncias psicoativas legais, das smart shops. Passo então ao Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar naturalmente o Dr. Luís Patrício pela sua disponibilidade. E eu concretamente queria colocar-lhe. Eu gostaria de lhe colocar em concreto duas ou três questões que têm sido uma base de preocupação permanente para o Grupo Parlamentar do PSD e para, em particular, algumas pessoas que têm acompanhado este tipo de matérias da forma mais humilde, mas dedicada possível. Portanto, já aqui foi dito que, por parte da Assembleia da República, houve um esforço enorme em combater o denominado fenómeno das smart shops e das legal highs, como assim denominávamos, e que, em primeira análise, estratégia, até foi funcionando, até porque as smart shops quase todas encerraram e a diminuição de episódios clínicos, tanto quanto temos sabido, foi um facto. Agora, há um novo fenómeno que nós, e quando digo nós, digo Grupo Parlamentar do PSD, e digo também, estou certo, os outros grupos parlamentares estávamos conscientes, que tem que ver com o consumo ou a venda deste tipo de drogas no mercado online, e também perguntar-lhe assim, enquanto técnico, se tem noção do grau ou da dimensão deste tipo de tráfico, e também, por outro lado, de que forma é que o poderíamos tentar combater ou, se possível e desejável, anular. E eu deixava-lhe aqui mais duas questões que são, provavelmente, um bocadinho mais difíceis ou um bocadinho mais geradoras de paixões e de discussões mais acesas, que têm que ver, nomeadamente, com as terapêuticas de substituição opiácea e uma outra que tem que ver com toda a estratégia política de controlo e tráfico de estupefacientes em Portugal e que tem por base precisamente a questão da despenalização do consumo e nomeadamente aquilo que tem que ver com a definição de dose para consumo. Ou seja, na primeira questão, aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Luís Patrício é se, e aqui acho que toda a gente está de acordo, se por um lado a questão da substituição opiácea, da questão do tratamento permite que, e também da questão da liberalização de consumo, permite que as pessoas sejam vistas como doentes e não como marginais, e que isso em si mesmo traz consigo a redução de riscos, a redução de danos e a prevenção da acumulação de outro tipo de doenças, eu pergunto-lhe se o Dr. Luís Patrício concorda com o facto de, sendo a metadona uma droga também ela em si poderosa e também comportar para a saúde os riscos que comporta, se é da opinião, e vou diretamente à questão sem qualquer tipo de redundâncias, se é da opinião que deveríamos pensar, debater, estudar uma limitação de prazo para os tratamentos com substituição opiácea, ou se concorda pela manutenção do atual estado de coisas em que, infelizmente, temos doentes a serem tratados com opiáceas de substituição inúmeros anos, coisa que não é naturalmente saudável nem desejável. Uma outra questão, e para terminar, tem que ver com o assustador consumo, aumento de consumo de cannabis, nomeadamente, e ainda mais preocupante, a meu ver, o aumento assustador do consumo de cannabis em meio escolar. E aqui, e uma vez que o Dr. Luís Patrício é um expert, se é que eles possam existir, plagiando as suas palavras, em prevenção e dissuasão, de que forma é que nós poderemos estrategicamente contrariar este fenómeno, e pergunto-lhe, mais uma vez, indo ao encontro daquilo que é a questão mais geradora de paixões neste tipo de discussões, se concorda ou não que a baliza, ou seja, aquilo que é a definição de dose para consumo hoje, que está em 10 dias, se é demasiadamente grande ou não, possibilitando precisamente aquele pequeno tráfico, aquele que é o primeiro indutor de consumo nos mais jovens nas escolas. Segunda questão é, ao contrário desta, como é óbvio, se a estratégia passará por aí ou se passará por um outro prisma da legalização absoluta do consumo de cannabis e por aí adiante. E com isto me termino. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. No fim, nós geralmente, se não se importa, vamos dar a palavra a todos os grupos parlamentares e a seguir o Sr. Doutor responderá em conjunto. Faz favor, Sr. Deputado Elza Paes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu volto a saudar novamente o Dr. Luís Patrício e desta vez pelo facto de, sendo médico, se ter preocupado e continuar a preocupar tanto com a prevenção, porque nós associamos a prevenção a um modelo mais social, para além até do modelo clínico, que não quer dizer que não integre, e quem costuma desenvolver de uma forma mais empenhada estas estratégias, por vezes nem são os médicos, são outros profissionais na área da saúde. Portanto, o que nós assistimos em Portugal foi a passagem de um modelo relativamente ao tratamento, ao olhar para os toxicodependentes, porque o primeiro não era tratamento, um modelo de criminalização, de marginalização, de não queremos sequer saber dessa realidade, progressivamente para um modelo de integração, um modelo sanitário, que teve o seu ponto máximo com a lei da descriminalização dos consumos, e é um modelo sanitário que de há 14 anos para cá tem vingado com uma tónica mais no tratamento, a questão da redução de riscos também foi sendo integrada, com muitas críticas e, eventualmente, com necessidade de novos avanços, como disse o Sr. Deputado, agora do PSD, relativamente à questão da metadona. Provavelmente há que repensar esta estratégia de administração da metadona, no sentido de percebermos, sem, no nosso entender, a retirar, mas como se podem tornar mais eficazes a este nível também os tratamentos de redução de riscos. Apesar de toda esta estratégia, eu penso que há um novo caminho a fazer, pelo menos com uma outra prioridade, não quer dizer que a estratégia anterior não o tenha integrado, mas, em meu entender, não integrou ainda, e estou a fazer uma análise de longos anos, com a prioridade que devia ter integrado, que é a questão da prevenção. Ou seja, dever-se-ia passar de um modelo sanitário ou psicossanitário para um modelo mais psicossocial, onde a questão da prevenção fosse absolutamente central. Nós sabemos, não só em matérias de toxicodependência, mas em matérias diversas nestas áreas e nestes problemas sociais, que um euro gasto em prevenção tem um retorno extraordinário. Nós aqui, no momento de crise, estamos muito preocupados com os orçamentos e, obviamente, temos que tratar as pessoas que estão a necessitar de tratamento, às vezes nem sempre de uma forma eficaz, mas esquecemos sempre a outra vertente, que é o investimento em prevenção, que é um investimento que se transforma, sobretudo, num ganho, porque os retornos que advêm desses investimentos, desses custos, são muito maiores que os investimentos feitos noutras áreas estratégicas de intervenção. E, portanto, Dr. Luís Patrício, o que eu gostaria de perguntar é que às vezes as soluções são simples. São simples e nem implicam muitos gastos. É uma questão de vontade política, é uma questão de estratégia, é uma questão de fazermos evoluir o paradigma para um paradigma que, sem deixar de integrar aquilo que o anterior tinha, e muito bem, passe também a abrir campos para as questões da prevenção, com sensibilizações fortíssimas junto dos nossos jovens, que também, como já aqui foi dito, estão a consumir cada vez mais cannabis, e não só cannabis, o policonsumo é de facto algo muito gritante nos dias de hoje, com a gravidade que tudo isso tem. Também recentemente, no relatório do IDT, dei-me conta de que o aumento da LSD, e eu sinceramente já fiz esta pergunta e ainda não obtive nenhuma, qualquer resposta, e não sendo eu clínica, até gostava de perceber, em Portugal foi de, no último ano, 32%. A que é que se deverá este aumento da LSD, que era até uma substância da qual nem se falava muito, e se há aqui alguma questão específica, que necessidade, que estratégia é que devemos adotar para tentar travar no futuro este tipo de aumento? Mas a questão, sei que a senhora Presidente quer que eu termine, a questão que eu gostaria de lhe perguntar, devendo nós colocar uma tónica muito forte ao nível da prevenção, envolvendo as escolas, envolvendo as autarquias, envolvendo as associações diversas de moradores, de estudantes, do que quer que seja. Neste novo figurino, sendo alocada esta questão do tratamento e também da prevenção às ARSs e, obviamente, aos cuidados primários de saúde, que nós sabemos que têm preocupações em termos de prevenção, mas não é tanto uma prevenção de articulação forte com as comunidades e de envolvimento das comunidades, acho que esse passo ainda falta muito fazer. Portanto, eu gostava de lhe perguntar como é que se acha que esta nova orgânica tem condições para valorizar, na medida em que esta área necessita, esta estratégia forte de prevenção. Portanto, era esta a questão essencial que gostaria de lhe colocar. Depois havia outras de pormenor, mas para já fica assim. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de começar, tenho mesmo uma confissão a fazer ao Dr. Luís Patrício, que é de que realmente sou ignorante e não percebo nada de droga. Começo por aí mesmo, não percebo rigorosamente nada. Muitos parabéns pelo prémio, por toda a sua carreira e todo o trabalho que tem desenvolvido. Sei é que, à semelhança da expressão que utilizou, que droga e ignorância, eu tive um professor, logo no primeiro ano da faculdade, que me dizia, de nome Santo Justo, de direito romano, que dizia que riso era sinónimo de ignorância, pelo que, ao ouvi-lo, tudo o que posso fazer, não posso é rir, de certeza absoluta, porque tenho de aprender consigo, como aliás faço diariamente aqui na Assembleia, junto dos seus deputados também, e nas audições, junto com tão qualificado, obviamente, médico aqui presente. Por isso tenho de agradecer todo o ensinamento que aqui traz. De droga percebo pouco, ou nada mesmo. No entanto, se me permite, tenho duas ou três reflexões muito breves. Realmente, acho que há duas ou três questões que são muito difíceis neste tema, ao nível societário. Por um lado, salvo agora o exagero, talvez não seja assim tão exagerado, todo o investimento que seja possível na prevenção é sempre bem-vindo, na medida em que ninguém quer que as pessoas estejam drogadas. Não é? Portanto, o investimento na prevenção é sempre bem-vindo. Mas, por mais prevenidos que estejamos, eu não conheço nenhum país livre de droga. Pelo menos eu não conheço nenhum país livre de droga. E, portanto, temos de nos conformar ou não com a inevitabilidade da sua existência. E se dermos esse passo da inevitabilidade da sua existência, por mais prevenção que exista, vamos ter um segundo problema. O problema não é bem problema, mas é uma segunda questão, que é o de encaramos essa situação como de saúde pública ou como de problema das pessoas. É lá o problema deles, lá em casa. As pessoas. Há sempre aqui uma dicotomia difícil, não é? Há pessoas que se querem drogar, quer dizer, não, há pessoas que gostam e não se importam de drogar, presumo eu, quer dizer, não é? Nomeadamente ao nível do álcool, naturalmente, e das drogas mais leves, presumo eu. E acima de tudo, é difícil a nós, enquanto coletivo, aceitarmos estar a tratar como uma obrigação de todos nós tratar alguém que, a dado momento, auto-infligiu essa doença, não é? Porque normalmente nós aceitamos facilmente tratar alguém quando, coitado, quer dizer, não tem culpa nenhuma na doença que tem. Mas, ao nível da droga, em dado momento houve uma declaração de vontade, houve ali uma vontade em se drogar, não é? E temos de ter essa consciência de que a obrigação é de todos de tratar. Por isso, quanto menos houver para tratar, melhor. quanto menos houver para tratar, melhor. Daí que a prevenção seja muito bem-vinda desde sempre. Sem prejuízo, obviamente, do combate ao tráfico, naturalmente. Eu queria só apontar, por último, um pormenor, ou um aspecto que referiu, que foi dos cachimbos em rifas. E eu fiquei na dúvida, doutor, se se referia aos cachimbos ou se se referia às rifas. Porque as rifas vêm na lei do jogo, e o jogo também pode ser uma adição. E, portanto, eu não sei se as pessoas podem ter comportamentos aditivos em relação às rifas, ou se as rifas serão ilegais ou não, até crime, ou mera contraordenação, ou se referiu aos cachimbos, porque disse que era para cachimbos para fumar droga, não é? E por isso lhe perguntava, quanto ao jogo, nomeadamente também à internet, e suas incidências em faixas etárias, se tem dados sobre isso e se nos pode esclarecer, se os tratamentos, não sei se serão idênticos ou não, e se é caso alarmante também ou não já no país. E com isto termino, agradecendo, obviamente, mais uma vez toda a explicação que deu. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Almeida. Passava agora a palavra ao Sr. Luís
Paulo Santos.
Ah, Sr. Deputado Paulo Santos, não se tinha inscrito, pois não, foi só agora. Então, faz favor, agradeço-lhe algum poder de síntese. Faz favor.
Muito obrigada. Serei necessariamente breve. Que saudar o Dr. Luís Patrício. Já tinha tido a oportunidade de assistir à sua apresentação e de facto ter um conhecimento mais aprofundado pelo trabalho que desenvolve, que é efetivamente muito meritório. E queria saudá-lo por isso, por todo o seu empenho e dedicação nesta área. Eu penso, aliás, foi aqui muito colocada as questões da prevenção. Nós também consideramos que a prevenção nestas áreas, não só a matéria que tem a ver com a toxicodependência, o alcoolismo, o jogo e outras áreas de dependência, é obviamente essencial. E normalmente nas políticas públicas, e podemos falar políticas públicas de saúde, a prevenção quase que acaba por não ter a mesma... Não é, eu penso que não é uma questão de interesse, mas acaba por ser preterida em relação às outras áreas. Obviamente que temos que tratar, obviamente que temos que procurar, neste caso concreto, na reinserção, mas a verdade é que a prevenção tem ficado sempre para trás. Eu, uma questão que gostaria de lhe colocar, e até atendendo que recentemente foi feita a discussão pública do plano que foi construído, do plano do combate às dependências, não tem este nome, mas sabemos do que é que estamos a falar, tem um horizonte até 2020. Eu gostaria de perguntar se tem tido ou não a oportunidade de ler, se considera que a estratégia de prevenção que está colocada nesse plano, ou seja, se teve a oportunidade de efetivamente ver qual é que é a sua opinião sobre a estratégia de prevenção. Essa era uma questão que eu gostaria de lhe colocar. Em relação às outras questões que também foram aqui tratadas, mais do que perguntas, de facto, também dar a nossa opinião. Nós consideramos que, e vemos com muita preocupação, de facto a situação da toxicodependência e do alcoolismo no nosso país, e até tendo em conta o contexto económico e social concreto em que nós vivemos neste momento. E entendemos que um conjunto de medidas que foram tomadas recentemente, nomeadamente no que diz a organização dos serviços, até agora mais recentemente com a criação... o que está em causa não é a criação do grupo de trabalho para a área da saúde mental, mas o objetivo de que as unidades de tratamento passem a integrar os ACEs aos hospitais. Gostaria também de ouvir um comentário seu sobre isto, porque o que está colocado é efetivamente a sua integração. O que vem como tarefa para este grupo de trabalho é que se faça um estudo de como é que isto poderá ser feito, porque o objetivo de integrar já lá está. O que se coloca é como é que é feito. E depois, uma última matéria que gostávamos de abordar. Nós, obviamente, estamos de acordo com esta perspectiva de olhar para as pessoas com comportamentos aditivos. Aliás, eu acho que isso foi um passo muito significativo no nosso país e acho que foi isso que também que permitiu termos grandes avanços, que efetivamente o problema da toxicodependência acabasse por sair da ordem do dia dos problemas. Ele existe, continua cá. Não tem, é provavelmente a mesma expressão que tinha uns anos atrás. E isso também se deve muito na nossa perspectiva, de facto, ao avanço legislativo que se verificou, nomeadamente no início deste século. Mas consideramos que poderão existir, efetivamente, aqui alguns riscos. E preocupa-me esta abordagem que é feita, nomeadamente, aos tratamentos de substituição. Porque creio que poderá existir aqui algum preconceito ainda em relação a estes mesmos tratamentos. E que na nossa perspectiva, e até tendo um contato com os técnicos e com um conjunto de instituições, ou seja, com pessoas e entidades que estão no terreno, a verdade é que acho que não podemos ter uma solução que se aplique a todas as pessoas. Cada pessoa é uma pessoa e temos que olhar, ou seja, para cada pessoa como um caso singular e encontrar a melhor estratégia, obviamente, de tratamento e de reinserção dessa pessoa na nossa sociedade, adaptada a essa mesma pessoa. Por isso pensamos, aliás, que ter soluções únicas não pode ser à partida esse o caminho. Há pessoas que efetivamente conseguem deixar os consumos na totalidade, ótimo, que assim o acontece e que são perfeitamente reintegradas, mas temos também reintegração de pessoas que não conseguindo abandonar na totalidade, ou seja, estando em tratamento por substituição, conseguem ter uma vida mais normal possível. Quando eu digo conseguem ter uma vida normal, têm emprego, têm família, acabam por ter a sua casa, têm as suas responsabilidades e assumem-nas e acabam por ser pessoas também reintegradas. Eu estou com isto para dizer o seguinte, reiterando esta ideia que é, penso que no tratamento devemos ter ao nosso dispor e que deve estar ao dispor naturalmente dos profissionais de saúde encontrar as estratégias mais adequadas para cada caso, porque efetivamente estamos a falar de pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com sentimentos diferentes e com também umas adaptam-se melhor a determinadas circunstâncias ou a determinados tratamentos, outras não. E penso que esta é uma matéria que deve efetivamente ter toda esta abertura da nossa parte disso.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Dr. Luís Patrício. Houve, de facto, aqui um elemento novo trazido pelo Sr. Deputado Paulo Almeida. De facto, temos que viver com esta inevitabilidade de existirem drogas. As drogas não vão acabar, com certeza. E penso que também falou num ponto interessante, que é a questão do prazer ligado ao consumo. Que a maior parte até dos profissionais de saúde, muitas vezes, não fala nessa questão. De facto, consumir drogas, muitas vezes, dá prazer. E talvez esse seja um dos motivos porque algumas pessoas consomem. Sinceramente, nas várias abordagens que tenho assistido, há sempre uma mensagem de que consumir drogas faz mal, consumir drogas traz problemas à saúde, e raramente os profissionais de saúde falam no prazer que as drogas podem proporcionar. E, de facto, também seria interessante falar nisso. Obrigada, Sr. Doutor, e agradeço-lhe desde já a sua apresentação e passo-lhe a palavra para as respostas.
Muito obrigado. Eu peço licença de me colocar de pé, porque assim me trabalho melhor com a mala. Começo pela questão do prazer, que é o tema da minha esta hora, tarefa amanhã à tarde. Estarei de manhã na Universidade nos Açores sobre a dependência de novas substâncias, internet, jogo, por aí fora. E à tarde é o prazer. Do prazer... Do prazer ao desprazer, do consumo à dependência. Obviamente que há a questão do prazer, e que não é só a questão do prazer da substância. Lembremos do tabaco e a nicotina ao fim de 8 segundos de entrar no cérebro, de ser chupado. Nós chupamos o cigarro aceso, passado 8 segundos a nicotina está a chegar ao cérebro, despeja a dopamina, que dá uma sensação de prazer, que é uma coisa que quem nunca expôs um cigarro não sabe o que é que eu estou a falar. Mas quem já expôs sabe o que é. Mas além do prazer da nicotina, é o prazer do ter na mão, o prazer do exibir, o prazer de oferecer, o prazer de fazer festas, enfim. Portanto, o papel e a questão do prazer é fundamental.
Na questão do prazer é fundamental a questão da educação. Nós temos de saber lidar com o que se passa. Está a dizer que há muitas drogas e não vão acabar, obviamente. Mas não ponham cá mais, já chega, quer dizer. Mas já há muitas, já há muitas. Não vão acabar, então tem que nos ensinar a lidar com elas. E há umas com quem nós podemos ter alguma relação, há outras com quem é complicado e há outras que convém não ter relação nenhuma. Vou dar um exemplo. Eu aprendi álcool, tabaco e drogas. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica falar de alcoolismo e toxicodependência. Não tem lógica. O álcool é a substância psicoativa que mais tragos faz na sociedade. E eram evitáveis. É na condução, é na cama, é só miséria. Quando é fora da justa medida, obviamente. Então a questão que se pensa, temos que lidar com o álcool, quem quiser que lide, mas que nos ensinem um comportamento de segurança em relação ao álcool. Ensina-nos na estrada, 90 nas estradas, 120 na autoestrada, 110 está a chover. Não é por acaso, chegam a conclusões sobre isto. Ensinam-nos que, a Organização Mundial de Saúde diz, 2 unidades por dia para quem é mulher, mais de 18 anos. 3 unidades para quem é homem, mais de 18 anos. Num dia de festa, 4 unidades. Tem sua mais, faz à vontade, estás a entrar no outro patamar. E se for menos, também estás bem, não é obrigatório. O álcool não faz parte de nós, não existe. Nós não temos álcool, temos açúcar, temos gorduras, temos ferro, potássio, não temos álcool. Nós pomos cá o álcool e obrigamos o corpo a aceitar uma coisa que não tem. E o corpo tem que se adaptar, tem que haver uma maneira de adaptação. Perguntem aos vossos amigos médicos, quanto é que podem consumir por dia de álcool sem entrar em patamar de risco? Vocês vêm por cima da mesa. Não vos vão responder a maioria. Não sabem, não dizem. Mas porquê? Eu fui aprender. Eu, quando era garoto, era às literadas. Estudei em Coimbra, imaginem. E agora sei que é 2 unidades por dia para a minha irmã, com mais de 18 anos, 18 anos, 3 unidades para o meu irmão, que tem mais de 18 anos. E o que é uma unidade? É uma mini, é uma imperial. Ou uma taça de vinho. Ou meio whisky, ou meio bagaço, ou meio vodka. Aonde? No hotel? Na taberna? No restaurante? Onde se paga? Em sua casa e na minha, não. Nós somos generosos, carregamos mais um bocadinho. Portanto, é negócio puro. Está entre 8 e 12 gramas de álcool num copo de vinho. Para pagar, eu chego à taberna e digo, quero uma taça. Pimba, eu pago. Entre 8 e 12 gramas de álcool puro da farmácia. Peço-me imperial em qualquer sítio, aquilo é normal. O estudo do negócio está feito dentro daqueles padrões. E aquilo é negócio puro. Pois pode haver, entre 8 e 12 graus estão a ver. O álcool pode ser um bocadinho diferente. Mas estamos a falar de unidades. São referências, nós temos de ter referências, ou budistas, ou hindus, aquilo que quiserem, católico, protestante, não sei. A ausência de referência fica mais complicado, tem que arranjar outras. Podem ser religiosas, mas nós temos de ter referências. Nós temos de ter sinais, temos de ter, para navegar no mar, temos de ter estrelas, temos de ter faróis, temos de ter GPS. Na ausência de referências é que é o caos. E nós não podemos continuar no caos, na ignorância, na tal questão. Bom, em relação ao álcool e às idades... Não há lógica. Se a ciência nos diz que até aos 18 não deves beber álcool, não deves fumar charro, acabou. A ciência diz-nos isso. Porquê? Porque interfere com o normal desenvolvimento da nossa cabecinha. Tudo o que a gente faz está a interferir. Queres interferir? Interfere à vontade. Não podes dizer é que és melhor músico por teres fumado mais cedo. Imagina a qualidade que terias se não tivesses fumado mais cedo. A sociedade de consumo faz de tal forma que nós, por um bocadinho de palha, damos... Os olhos e a saúde. Há uma planta que as pessoas gostam muito, que é a prima da batateira e do tomateiro. Vocês sabem que são os tomates e as batatas, aquela coisa e tal, tem uma planta. Tem folhas, a gente seca as folhas e vamos fazer um negócio com aquilo. Bem sequinhas e tal, vamos lá uns aromatizantes e tal, não sei o quê, embrulhamos, bem embrulhado e não sei o quê e tal, por aí fora, pronto, e está aqui. O tabaco é da família da tomate e da batateira. E não é fundamental para a vida, a não ser daqueles que estão agarrados. Quando eu estou agarrado, aquilo é fundamental para isso. Dá-me fetada, posso até suicidar. Agora, se eu não estiver agarrado, essa questão não é fundamental. Portanto, a questão do álcool e das doses não tem lógica. Não tem lógica dos 16, dos 18. Devia ser aos 18. Medicamente, a Organização Mundial de Saúde diz que é aos 18. Devia ser aos 18. Mas isto culturalmente é complicado. Está debaixo da minha pele. Está complicado culturalmente. Se eu digo ao meu sogro, não bebo um copo de vinho, eu negociei com os meus doentes que estão a tomar medicamentos. Quando vão à casa do sogro ou ao menino, não sei o quê, como é que há de fazer? Para não fazer mistura das duas coisas, para fazer um fazer o jeito da simpatia ao senhor que fica triste se ele não beber um copo. A questão das doses de substâncias psicoativas. O que está na lei portuguesa sobre as doses, desculpa que eu vou dizer, mas é assim, medicamente não tem lógica nenhuma. Não tem lógica médica nenhuma. Para X dias, para 4 dias, para... É uma decisão política, tudo. Porque quando eu estou a ressacar, se me disserem assim, tu vais ressacar durante 7 dias, portanto eu vou-te reduzir a dose durante 7 dias, ao fim de 7 dias não sei o quê. Mas não é isso. É uma questão política, é uma referência. Não tem cientificamente, não tem logicamente. Eu perguntei isso às pessoas que fizeram a lei. E fiquei a zeros. Eu teria perguntado numa reunião internacional, duas vezes, em duas reuniões internacionais, não sei, sou ignorante, explica-me o que é um consumo problemático. Porque eu preciso saber o que é. Eu sou médico, o que é um consumo problemático? Ninguém sabe explicar. Depois dizer, ah, é o que é injetado. Ah, portanto, se for LSD e eu ficar esquizofrénico, não é problemático. Não, não, não se passa nada. Portanto, o valor das palavras, sejamos honestos com o valor das palavras. Por isso a questão de droga e substância também, não é? A questão da substituição, manutenção, da substituição. Há um pedido da Federação Mundial para que não usemos a palavra substituição. Fala-se em tratamento de manutenção. Faz manutenção. Por causa do estigma. Eu como psiquiatra já estou estigmatizado. É psiquiatra, é maluco. Pronto, leves, o ferreiro já está marcado. E aquela questão da substituição é droga por droga. Não tem nada a ver com isso. Felizmente que há pessoas que tomam metadona há 20 anos e há 30. Outros puderam parar há 15. Eu estou agora a parar a buprenorfina, a menina está assim. Tenho outro que está de 14 anos. Não me tires isto que eu estou bem, já casei, já tenho filhos, estou a fazer o curso universitário. Fiz 11 anos de... Não interessa. E agora eu tenho que usar óculos, enquanto tiver que usar óculos. Eu só quero é, de vez em quando, ir ao afinador dos óculos. Quer dizer, ao médico, não é outro. Aquilo que eu não aceito é que um indivíduo esteja a tomar metadona um ano, ou dois, ou três, ou seis meses, sem ter uma consulta médica. Estamos a falar de um opioide delicado, não é uma droga, é um medicamento. Agora, se eu uso o medicamento como droga, é outra conversa. Se eu bastar do uso que faço dele, isto é francês, isto é português. A portuguesa tem uma coisa engraçada que dá aqui na mão. O frasco devia ter aqui segurança. Porque um garoto abre isto e bebe e morre. Isto mata logo. Há sítios em que se mete estas coisinhas e então. Agora, isto é um medicamento que mudou a vida de muitas pessoas. Quando entregaram isto, disseram assim, o senhor é depositário de uma homenagem aos profissionais portugueses, aos políticos portugueses, aos pais portugueses, aos doentes portugueses que decidiram mudar a vida fazendo tratamento. O tratamento que faz é medicamente orientado. Não pode estar influenciado por questões ideológicas, religiosas, o que quer que seja. Tem que ter rigor. Isso é para usar óculos 15 anos, ando 15 anos com os óculos. Quando amanhã o professor morto está-me a chamar, olha lá, vamos tirar uma lente que agora... Pode fazer e não sei o que, oh, maravilha, pronto. Ele é que sabe, eu sou doente e disso sou ignorante também. Portanto, acho que este aspecto que vale a pena. Tem que deitar fora esta coisa que a metadona é droga. Droga, eu costumo dizer, é uma só gravilhar, que é um genro ordinário. O vinho é martelo, claro. Isso é que é uma droga. A questão dos limites do tempo. A questão da cannabis. É uma vergonha o que se passa com a cannabis. A cannabis está beatificada. É preciso explicar que a cannabis dos anos 60 não tem a ver com a cannabis de agora. A de agora é mais agressiva. Brevemente vai sair um livro, eu pego um pouquinho destas questões polémicas, 20 anos depois. A mudança de Portugal nesta área não é de há 14 anos. É quando a ARS, que foi o Ministério da Saúde, que assumiu, e é que é a grande mudança, e começou nas ARS. Aquilo que acontece é que nessa altura, e tem que ser a verdade, um bocadinho antes a saúde não queria saber da droga, vergonhosa, não estou a falar de Portugal, estou a falar do mundo, a saúde mental não queria saber da droga. Eu tinha um colega francês de grande prestígio, um homem que foi enxovalhado porque era judeu, era psiquiatra, era homossexual e trabalhava com drogados. Só tinha porcaria. O homem que fez a mudança, fez a grande mudança. Bom, isto para dizer o seguinte, quando a saúde assume, e nós neste sentido temos de dizer que Portugal é um país muito avançado em certas coisas, noutras estamos a dizer que é avançado, é mentira. Mas se compararmos com sítios em que é a repressão sistemática em cima do consumidor, porque há aqui um elemento que vale a pena perceber. Quando é que a pessoa está doente? Quando é que o toxicodependente é doente? Quando é dependente? Enquanto é consumidor, não é doente. É pateta que anda a fazer comportamentos de risco. Quando eu estiver agarrado ao tabaco, aí eu estou doente de tabaco. Quando eu andar a consumir sem estar dependente, eu estou a fazer um comportamento de risco. Se me quiserem apoquentar, é nessa altura. É quando ando a fumar a branca, quando ando a brincar com os meus primos, a dar uns riscos de coca, aí é que tenho que carregar. Vale a pena perceber é se por acaso, eu não faço isso porque ando mal da cabeça. Porque ando triste, porque o meu pai morreu, porque a minha mãe se suicidou, porque perdi a namorada, porque não tenho emprego, porque não tenho nada de comer, porque... E aí, nesse aspecto, nós temos uma substância, o álcool, que está à mão de semear, é barato, e, portanto, encharquem-se à vontade, embebem-se todos. A questão do expert. Eu não sou contra os experts, de forma nenhuma. O que eu digo é que em Portugal não existe o reconhecimento. E se for fazer exame, passa o chumbo, acabou. Agora, vamos todos fazer exame e depois vamos ver o que é que acontece. Já temos algumas surpresas e grandes. Eu teria dizia a brincar a um colega, sabes como é que se faz um especialista em droga em Portugal? Hoje não é. Amanhã vai trabalhar para um sítio onde é? Passa a ser. De um dia para o outro. Virgem como eu. Eu sou virgem de cannabis. Portanto, sou virgem como eu, nunca fumo cannabis, eu também, olha, já sou especialista. Porque há aquele conceito também que só é bom quem já fez. Então, se é bom psiquiatra, quem foi louco. Bom obstetra, quem já pariu. Bom ortoptista, quem se partiu. Que é outra tese que existe. Portanto, esta questão da... Reparem, a prevenção, porque é que a mala irrita? Digo eu. Porque as pessoas que trabalham nos doentes só trabalham porque a prevenção falhou. A prevenção falhou, temos de tratar. E aquilo que eu faço com este jogo é questionar tudo aquilo que tem sido feito. Naquilo que é... Então, se é para espetáculo, então, fazer qualquer coisa fica lá na cabeça. E não fazer uma comédia. Eu não quero falar de coisas pessoais. Bom, a questão do, portanto, a questão do modelo sanitário, obviamente que é... estamos a falar de uma área da saúde, que se alarga depois para a área ambiental também, para a área social, por aí fora. Mas estamos a falar... O médico de família devia estar capacitado e disponível para trabalhar na área da prevenção. E falo com os seus doentes. Há uma área em que nós fazemos obrigatoriamente. Mesmo se quiser, sou especialista de tratamento, não sou especialista de prevenção. Primeiro, não é especialista nenhum. Mas pronto, vamos admitir. Tu, no tratamento, não fazes a prevenção da recaída? Ah. Então, devíamos ter feito, antes disso, a prevenção no consumo. Do consumo de mau uso e abuso, atenção. Porque não é uma questão de ser contra o consumo, é uma questão do consumismo, que é o consumo. Há uma palavra que pode ajudar a fazer as pazes nesta área, quer dizer, abuso. Abuso significa um mau uso com estrago. Eu fui daqui para Oeiras...
Mas isso presume que é um bom uso.
Obviamente. Agora, o bom uso de quê? Da bomba atómica? Atenção, atenção. Há coisas que não dá para usar. Não é? Há bom uso da energia atómica? Aí há. E há mau uso da energia atómica. Há bom uso da LSD, por acaso foi tentado, mas não resultou. E, portanto, não faz sentido. O LSD é fácil. Aqui há 10 anos, 8 anitos, 10 anitos, eu cheguei a Ponta Delgada, ia lá fazer umas aulas à universidade, com a professora Teresa, e vem uma mãe muito aflita, ai, tal, não sei o que, então, quando é que aconteceu? Ai, meu Filipe, ou meu Joaquim, ou meu João. Ai, olha, brilho o correio e vejo o que aqui está. A senhora violou o correio do seu filho. Ai, agora estou aflita. Duas... Por um lado violei, por outro lado o que eu tenho aqui? Então eram selos da LSD. Tinha ido aqui de Lisboa. É só comprar. Isto é um negócio. Isto é um negócio. E perante a agressividade do negócio e o primado da economia, assim se diz, não é? Nós só temos uma coisa, educação, educação, educação. Eu, na minha casa, não quero certas coisas e digo, não quero. E há pessoas que já decidiram que no quarto onde dormem não há fumo para estar toda a noite a fumar. Decidiram, aqui não há fumo. E há pessoas que dizem, na casa de dormir, na sala de jantar também não há fumo. E são decisões das pessoas, exatamente, a nível individual. Portanto, a questão do investimento na prevenção, eu, de facto, isso sou muito crítico porque... Eu questiono, de facto, a prevenção que é feita. Por isso, acabo por ter uma posição diferente. Vamos ver, assim, nos relatórios aparece. Porque uma coisa é assim, vamos fazer uma campanha. E eu ajudei a fazer duas campanhas europeias de prevenção, em 94 e 98, o que é que foi? Pronto, e percebi muita coisa, que eu não percebia também, obviamente, claro, mas É preciso fazer uma campanha. Mas para quem? É para nós que estamos aqui ou é para as pessoas que estão do outro lado? Há uma coisa que é garantida. Para nós é de certeza. E para os outros? Uma altura em que se fazia prevenção, contratando treinadores de futebol, pondo as pessoas a... Isso é educação. Prevenção é educação, educa as pessoas. Em nossa casa, aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, começa aí. Aquilo que nós fazemos connosco próprios. E a oferta vai ser tanta mais, com estas novas substâncias, com os novos comportamentos aditivos, que são feitos propositados. Esqueci-me de dizer há bocado que o negócio da batata seca vai garantido porque nós pomos lá produtos aditivos. Portanto, vai garantido. Portanto, educação, educação e educação para a saúde e bem-estar, que nós não temos aquela que precisamos. O nível de educação para a saúde vê-se desta forma. A minha irmã está a tomar o remédio que a minha prima lhe deu. Ela é professora, ou tem engenheira. Quando eu disse, toma isto, está bem, melhor, vamos primeiro por aqui. Mas depois a cumprir ao médico. Mas depois, olha, foi ao médico, mas não viu a receita. Também tinha o primeiro um que não lhe receitou a receita, o médico não presta. Mas depois passou-lhe a receita, pronto, ele é bom, mas fica ali a receita, fica ali o remédio. Depois a outra comprou o remédio, mas não abriu. E depois a outra abriu e começou a tomar, mas não acabou. E depois há uma minoria que segue, de facto, as regras que são propostas. Não é impostas, são propostas. Nós estamos ainda muito na altura de olhar para a saúde como algo que nos impõe um contrato. E que o que nós procuramos fazer é trabalhar no âmbito de um acordo, em que há um envolvimento na questão da responsabilidade. Obviamente estamos a falar de um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Diga-se o que se quiser, isto toca a todos. E não escolhe ninguém, nem idades, nem famílias, nem dinheiro, nem nada. Toca a todos. Uns têm mais acesso, outros têm menos acesso. Obviamente, mais dinheiro, mais abre a porta. Porque as coisas custam dinheiro. O que se passa dentro de casa, eu vou-lhe dizer aquilo que vai aparecer no livro, o despudor em que estamos no âmbito do consumo de cannabis e a falta de informação e a banalização. Eu tenho doentes, pessoas que adoeceram, que saem da universidade para a rua para não estar ao pé do que estão a consumir. Há bares de universidade onde se consome dentro do bar. Vá lá ver assim. Eu estou a dizer isto. Eu não devia dizer isto porque os doentes são mentirosos e, portanto, isto é mentira, de certeza. Os doentes é que dizem que é verdade, mas os caras são mentirosos. Então, se calhar, é preferível pensar-se alguma coisa a mais. Eu não sou a favor da abertura de mais substâncias. Já temos que chegar. Há um medicamento, agora olho ali para o Dr. Ricardo, que é médico, e lembrei-me de um medicamento que é um medicamento que se usa no Parkinson. O Papa João Paulo II tomava. Em 1980 e tal, os meus doentes em Santa Maria apareciam os jovenzinhos a pedir o remédio treme-treme da avó. Andá lá, vamos lá conversar um bocadinho sobre isso. Este medicamento é a quarta substância de abuso em Madagascar. Segunda ou quarta substância de abuso. Quer dizer, um medicamento mal usado é a desgraça que nós sabemos. Então tem que haver uma educação também nisso. E a questão dos medicamentos é de tal forma interessante que quando nós não temos capacidade de gerir um medicamento, para nós ou para a nossa avó, é o enfermeiro que gera. É que garante a boa gestão do medicamento. A questão do jogo, mais agressivo ainda, tem aqui os dados também, por aí fora. Agora, por causa do cachimbo. Imagina o que é o sucesso que vai ser pôr um preservativo feminino lá nos tais jogos. A gente mete o furinho e sai uma prenda ou compra um... Sabaram, não é? Mas eu, de facto, fiquei chocado com o cachimbo, porque significa que há população para aquilo. Obviamente, seria mais chocante pôr lá um preservativo, um charuto feminino, que eu tenho aqui também, pôr lá uma camisa feminina, era mais chocante. Mas o cachimbo... Mas é o que temos. Já que eu estou passando aqui... Não, metadona com segurança. Está na hora. Pronto. Então, eu vou-me calar. Em relação... Sim, o líquido não está. Em relação à questão do regresso dos serviços às ARS. Nós começámos nas ARS. Depois, foi necessário para afirmar uma resposta que a medicina e a saúde rejeitavam. Na minha opinião, houve aqui uma deriva. Criou-se um fundo de saco de especialistas, de costas virados. Isto não foi sadio. por duas razões. Primeiro fez com que os outros, epá, não presta, atira para ali. E depois foi que perdeu-se a qualidade. Perdeu-se a qualidade. Eu tenho testemunhos gravados de doentes, que uso para ensinar médicos e por aí fora, outros profissionais. Eu fui lá e ela não me quis dar a metadona, por uma questão ideológica. Um outro colega meu, muito competente, no outro lado, eu sou contra a metadona. Tu és contra a penicilina. Tu és contra a rifampicina. Mas onde é que estamos? Estamos no domínio de quê? Da ciência? De saúde? Ou do negócio? Agora, a questão que eu ponho é que qualidade, porque, obviamente, onde se tem mais... onde nós temos que arranjar a resposta, o médico de família dá a resposta à amigdalite, dá a resposta à dor da apendicite, dá a resposta de acordo com as suas capacidades. Nos anos 80, nós fizemos formação aos médicos de família do Instituto de Clínica Geral da Zona Sul e das Ilhas também. Eu suponho foi que criou-se um mito de uma especialidade, por isso eu sou tão crítico em relação a isto. Quando a gente aperta, outro dia dizia-me alguém, eu de facto fiquei especialista a tratar urinómanos, o resto eu não sei. Mas onde é que é possível aceitar que o médico diga que é especialista a tratar urinómanos, se ele é médico e trabalha com patologia aditiva? Então se o homem lhe disser assim, eu quero deixar de chupar cigarros acesos, e agora? Vais para o outro? Eu quero deixar de beber álcool, estou a consumir, não sei, e agora vais para o outro? Estamos aonde? Portanto, há aqui uma coisa que tem que se esvaziar. E há uma coisa que tem que se encher de competência. Naquilo está ao nosso alcance, porque nós sabemos pouco ainda. Neste livro dos Açores, tem um texto de um colega que diz: o doente melhorou os padrões de vida. Trabalha, diverte-se, faz a vida, é socialmente, está integrado. É uma pessoa normal. Usa o óculos, toma metadona, toma antibiótico. É uma pessoa normal. Deixem de estar como digo. Se está a usar mal alguma coisa, a conversa é outra. A questão da prevenção e do tratamento. Eu sou muito adepto das políticas locais. Eu aprendi a questão das políticas locais em Orly, com um colega de Orly, que há muitos anos. Na altura era difícil aquilo, é curioso, porque em Orly, que era uma comuna do PC, o meu colega conseguiu fazer uma série de coisas, em Almada eu não consegui na altura. Em Louros já consegui, em Oeiras consegui. Reparem, portanto, isto não tem a ver propriamente com as políticas no sentido genérico, tem a ver com a cabeça de algumas pessoas, onde é que estão. Porque quando nós falamos de tudo, o benefício é para todos. Para todos. Aquilo que não podemos, na minha opinião, do ponto de vista pedagógico, é beatificar esta substância, o vinho tinto, porque é do Douro, porque é do Alentejo, é bestial. Assim. A campanha que foi feita, e foi assim que me ensinaram, o tinto é bom para o coração, porque tem tanino. Mas as uvas têm tanino, estão como uvas, não tem que ter álcool. O whisky é bom, porque é vasodilatador. Houve alguém um dia em França que me disse, repara quem são os consultores dos grandes produtores de vinho em França. Ilustres cardiologistas, e alguns são proprietários. Portanto, há aqui um conflito de interesse. Agora, é agradável, maravilha. Eu adoro o tinto, sobretudo. E o branco em verde. Tem aquela limitação. E depois tem aquela coisa. Esticas ou não te esticas. Pronto. E daí, até podemos na internet, ir à internet e fazer um cálculo lá naqueles gráficos que nos dão ideia. Houve uma altura em que tivemos uma campanha. É curioso, reparem, por exemplo, durante 4 anos tivemos uma campanha. Sexta-feira à noite, damos 9 à meia-noite, acima da Trindade. Álcool e substâncias sintéticas. E estávamos na rua e convidámos as pessoas a subir e conversar um bocado sobre álcool e nos bolitos, umas bolachas e tal, lá que o senhor da Junta de Freguesia nos oferecia. Depois tentei fazer em Santos, lerpei, tentei fazer em Santa Isabel, também não tive sucesso, pronto. Mas enquanto aquilo durou foi muito interessante. As pessoas vinham, conversámos sobre substâncias sintéticas e pela internet fazia-se a alcoolemia previsível. Mas isto permitia falar com as pessoas, estar com as pessoas, em vez de impor, conversar com as pessoas, ensinar aquilo que se sabe. Que acho que vou ficar por aqui, dizendo que a resposta local, para mim, é a resposta que funciona. É a nível local. E se formos muito honestos, temos de dizer mais longe ainda. A nível local. É dentro de cada um de nós. Funciona. E e depois começa a esticar, a esticar, a esticar. O resto, vamos desculpar, fazer mais do mesmo, desumilhadamente aquilo que não resultou, acho que é preciso mudar alguma estratégia. Modifico este apelo, como são os senhores políticos, esta Assembleia Geral das Nações Unidas, há este apelo, estão aqui as
já
propostas,
mandei distribuir.
As propostas dos cientistas, salve seja, eu fui considerado cientista, pronto. Mas fiquei muito honrado de voltar a Viena depois de tantos anos. E agora nos Açores, e dia 7, então, e no fim de abril, maio, sairá então o meu livro, pode ter alguma polémica. Posso dizer só que fui chamado por um senhor chamado Assírio e por outro chamado Alvin para reativar qualquer coisa que tinha escrito há 20 anos, agora recriticado e atualizado. Há uma coisa que queiram diretamente, tem um blog. Tem dois blogs, um chama-se Mala da Prevenção, outro chama-se Droga para que Saiba, tanto é mais generalidades e outro é mais acutilante. Mas pronto, não disse tudo, mas disse muito. Muito obrigado, desculpe.
Obrigada, Sr. Dr. Luís Patrício. Mais uma vez, felicitar-me pelo seu percurso.
Acho que é possível
todos
pedir isto.
Esse já está. Por todos os prémios que tem recebido. Nós, enquanto Comissão Parlamentar de Saúde, também estamos sempre disponíveis para, caso o Sr. veja que quer acrescentar mais alguma informação, pode nos transmitir. Eu já distribuí, não sei se os senhores deputados tiveram a oportunidade de responder.
Agradeço.
Está aqui outro.
Muito obrigado. Não é assim nada. Obrigado, desculpe.
Sr. Muito obrigada. Sabe que a Comissão está ao dispor. Muitas vezes não é com a brevidade que nós gostaríamos, mas sabe que tem aqui o local onde nos pode ir informando e dando-nos conta das suas medidas de prevenção, que são, no mínimo, inovadoras e que a forma como as apresenta é sempre diferente daquilo que estamos habituados. Muito obrigada.
Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, já é 13h15, desejo a todos um bom almoço e obrigada. Na próxima quarta-feira, não esqueçam que temos a audição com o Sr. Ministro da Saúde. Muito obrigada.